Nós temos que falar um pouco sobre as leis de Tisha B'Av, 9 de Av. E na realidade é assunto que nós esperamos não precisar usar. Como diz um amigo meu, se tudo der errado, então vai ter que se usar. Em primeiro lugar, Shabbat Chazon. Shabbat Chazon é o Shabbat que antecede Tisha B'Av, que no caso esse ano é o próprio dia 9 de Av. 9 de Av é no Shabbat. Não se jejua no Shabbat, não se faz luto no Shabbat, por isso que o jejum passa para o dia seguinte. De qualquer forma, o Shabbat Chazon é o Shabbat que se lê Parashat Devarim e também se lê a Haftarah Chazon Yeshayahu Ben Amotz, uma visão que Yeshayahu teve. E é uma profecia que ele está chamando a atenção de uma forma bem pesada a respeito dos pecados do nosso povo. Nesse Shabbat, há quem costume não vestir roupas de Shabbat, mas sim usar roupas de semana, já que é um Shabbat mais triste. Outros dizem, não, Shabbat, tem que usar roupa de Shabbat. E hoje em dia, então, de uma forma geral, a maioria das pessoas costumam sim usar roupas de Shabbat. Algumas pessoas, só para lembrar, usam alguma peça que não é de Shabbat entre as roupas nesse Shabbat. Pois tem a última refeição que se faz antes de entrar o jejum. Afinal de contas, o jejum de Tisha B'Av é um jejum de 24 horas. O jejum começa com o pôr do sol e termina com a saída das estrelas no dia seguinte. Então não pode se jejuar no Shabbat, isso o jejum vai para domingo. Então o jejum começa assim que termina Shabbat, e na realidade até antes. O jejum em si começa antes, a partir do pôr do sol, ainda é Shabbat, mas já não pode mais comer. Normalmente nos anos que a véspera de Tisha B'Av, durante a semana, tem essa última refeição chamada Seudah Maseket, que se come pão mergulhado em cinzas, com ovo, e se senta no lugar baixo. Tudo isso não tem quando a véspera é Shabbat. Shabbat não se pode fazer esses costumes de luto. E por conseguinte, a última refeição, antes de entrar o jejum, é Seudah Shlishit, é a terceira refeição do Shabbat, e que deve ser mais caprichada, porque você precisa aguentar o jejum. E é uma refeição normal, refeição de Shabbat. Então vai se comer de tudo, pode comer carne, pode beber vinho, mesmo que durante a semana, se fosse, seria proibido. E pode-se cantar as canções de Shabbat, e etc. O único cuidado que precisa se ter é que normalmente, em qualquer semana, quando se come a Seudah Shlishit, a terceira refeição do Shabbat, pode-se continuar comendo até o anoitecer. No caso aqui, é proibido. Só se pode comer até o horário do pôr do sol. O horário do pôr do sol são 20 minutos depois do horário de acendimento de velas de Shabbat. Quando termina Shabbat, então, quando chega o pôr do sol, tem que parar de comer, fazer Birkat Hamazon, e começou o jejum. Se a pessoa eventualmente termina mais cedo ainda do que o pôr do sol, e ele gostaria, depois que ele terminou, vai fazer o Birkat Hamazon, e depois disso ainda tem 15, 20 minutos para o pôr do sol, meia hora, e ele quer ainda eventualmente comer alguma coisa, ou quer beber alguma coisa, ele deve pensar antes do Birkat Hamazon, que ele ainda não está começando o jejum, ainda vai comer depois. Quando termina Shabbat, se tira as roupas de Shabbat, se tira os calçados de couro que a pessoa estava usando no Shabbat, se coloca roupas de semana, se coloca sapato, de couro, não de couro, de pano, de borracha, não pode ser de couro, e se vai para a sinagoga para a reza de Arvit. Então, nesse Shabbat, em todas as sinagogas se costuma rezar Minchá mais cedo, e depois se come Seudah Maseket, a Seudah Shlishit, terceira refeição, e Arvit, de fim de Shabbat, se faz um pouco mais tarde, para dar tempo das pessoas se vestirem e tal e virem para a sinagoga. Um detalhe importante é que antes de se trocar, devemos falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, que significa que bendito é aquele que separa e discerne entre o sagrado e o não sagrado, para que termine Shabbat. Não vamos fazer Havdalah agora à noite, porque não dá para pegar o copo de vinho. Vai se falar Tachonantano na reza, mas estamos antes da reza, então tem que falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, e aí a pessoa pode se trocar e ir para a sinagoga. O dia de Tisha B'Av é um dia muito triste na nossa história. Muitas e muitas tragédias aconteceram nesse dia. A primeira delas foi no deserto, que nesse dia voltaram os espiões e falaram o que não era para ser dito sobre a terra de Israel. Não da forma correta foi dito. Acabou desincentivando o povo a ir para Israel. Isso causou com que ficássemos 40 anos no deserto e toda essa geração morresse ao longo desses 40 anos. Depois disso, o primeiro templo sagrado foi destruído. O segundo templo sagrado foi destruído. Depois da destruição do segundo templo, havia uma cidade muito forte, muito resistente aos romanos, chamada de Beitar, ficava próxima a Jerusalém. E essa cidade acabou perdendo a batalha e foi dizimada pelos romanos. Foram mortas milhares de pessoas. E não deixaram, inclusive, que se enterrasse essas pessoas durante alguns anos. E também, o Turnus Rufus, que era um romano, um chefe romano, arou o terreno onde era o Beit HaMikdash. Depois, ao longo da história, aconteceram mais muitas coisas. A expulsão dos judeus da Espanha foi nessa data. A expulsão dos judeus na Inglaterra foi nessa data. A Primeira Guerra Mundial começou nessa data. E assim tem, infelizmente, muitas tragédias que aconteceram no dia 9 de Av. E por isso nossos sábios afixaram essa data como uma data extremamente triste no nosso calendário e uma data de jejum. Quer dizer, nós juntamos aqui duas coisas. Tem luto e ao mesmo tempo tem meditação. Ao mesmo tempo tem algo para despertar a pessoa a tshuva. Então nesse dia recaem as proibições de Yom Kippur. Ou seja, é proibido comer e beber durante o dia inteiro, desde a noite até o final do dia. É proibido se lavar, um lavar de prazer. É proibido passar óleos e outros tipos de perfumes, etc., na pele. Proibido calçar sapatos de couro. Somente sapatos de couro, kipá de couro é permitido, cinto de couro, casaco de couro, tudo isso é permitido. Sapatos de couro que é proibido. E também é proibido ter relações conjugais. No caso, esse ano, como 9 de Av é Shabbat, não se pode fazer luto no Shabbat em coisas que são públicas. Mas em coisas que não são públicas, sim, pode. E por isso, no Shabbat, apesar de ser Shabbat, mas é 9 de Av, é proibido ter também relações conjugais. Quanto à proibição de comer ao longo desse dia, é proibido comer e beber ao longo dessas 24 horas e meia, ou quase 25 horas. Não se pode escovar os dentes, nem bochechar. E uma pessoa que, por algum motivo de saúde, precisa comer nesse dia, consulta um rabino para saber como proceder. Depende do que, se é algo que é um pouquinho mais sério, quer dizer, não qualquer coisa muito pequena, alguma coisa que é um pouco mais séria. Então a pessoa não precisa jejuar, mas aí depende, tem que ver, às vezes basta ele só beber, precisa comer, tem que ver. Cada caso é um caso, deve-se consultar antes de Tisha B'Av um rabino, tanto quanto a pessoas que estão com algum problema de saúde, como também uma pessoa, uma mulher que está grávida, uma mulher que está amamentando, também deve consultar um rabino antes. E vamos seguir então mais um pouco. Também a proibição de se lavar no dia de Tisha B'Av é uma proibição de se lavar quando se tem prazer e se tem proveito desse lavar. Quer dizer, se lavar. Mas se a pessoa sujou alguma parte do corpo, ou sujou a mão, ele pode lavar. Mas somente a parte que está suja. Netilat yadayim que se faz nesse dia de manhã ao acordar, ou ao sair do banheiro, deve ser um netilat yadayim que vá apenas até o encontro dos dedos com a mão, e não mais do que isso. Também há os cremes ou perfumes, etc., que são proibidos se passar na pele em Tisha B'Av. Também estamos falando de coisas que trazem algum proveito. Se a pessoa está com algum machucado e precisa passar uma pomada, não recai essa proibição. Sapatos de couro são proibidos, e apenas sapatos de couro. O ideal é que o sapato que a pessoa vai usar seja um pouco desconfortável, mas o importante é que ele não seja de couro. Então essas são basicamente as leis sobre o jejum por si só. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ver a respeito de outros detalhes que são ligados mais ao luto e como que é a reza ao longo do dia de Tisha B'Av.